Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Às 7 horas e 34 minutos, ao vivo, José Neumann e Pinto. Bom dia, Neumann!
Bom dia, família Bonfim! Manuel, no estúdio, Isadora e Alice, mamando. Bom dia, Camila Turins, que tá bem acordada. Bom dia, Nelson Walter, nosso querido almirante, comandante Nelson. Oi, almirante, tem oi. Bom dia, Moacir Evangelista Biasi. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107.3 FM, Emanuel Ponciano Bonfim.
Vamos lá, Neumani. A assessoria de imprensa do Ministério dos Direitos Humanos informou no feriado, no meio da tarde, que a ministra Luislinda Valoá vai desistir do pedido que fez ao governo para acumular o seu salário com o de desembargadora aposentada. Ela conseguiria um vencimento bruto, caso ela rompesse com a Constituição, de R$ 61.400. O Planalto até agora está quietinho, quietinho. O assunto deveria se encerrar assim, né, Mani?
Claro que não, Emanuel, claro que não. Essa desistência ocorreu depois que a coluna do Estadão, num belo furo, pelo qual eu cumprimento as colegas Andresa Matais e Naira Trindade, revelou o pedido feito por ela, ministra dos Direitos Humanos, imagine a Casa Civil. Ela escreveu 207 páginas, reclamando que por causa do teto constitucional, só pode ficar com 33.700 reais do total das rendas. A ministra disse que a situação, sem sombra de dúvidas, está lá no documento, se assemelha ao trabalho escravo, o que também é rejeitado peremptoriamente pela legislação brasileira desde os idos de 1888, com a lei da abolição da escravatura. Considerando o documento sobre a situação remuneratória da ministra Luislinda Valoá, o Ministério informa que já foi formulado um requerimento de desistência e arquivamento da solicitação. Isso foi a nota do Ministério, que a ministra não teve coragem de assinar. A nota é do Ministério. Nesse documento, ela justificou que, por causa da regra do abate-teto, pelo qual nenhum servidor ganha mais do que um ministro supremo, que o salário de ministra cai para 3.292 brutos, que é três vezes, só esses 3 mil, já significam três vezes mais do que ganha a grande maioria dos brasileiros, sem contar os desempregados. O de desembargador é de R$ 30.471,10. Esse é preservado. Na entrevista que ela deu à coluna do Estadão, a valorosa Valoá disse que é seu direito receber o valor integral para trabalhar como ministro, porque o cargo lhe impõe custo. Como? Vestir-se com dignidade, usar maquiagem. Será que ela está usando a mesma maquiagem do Emmanuel Macron, o seu xará, Emmanuel? Ela não se arrepende de ter comparado o seu caso ao trabalho escravo. Todo mundo sabe que quem trabalha sem receber é escravo. Vamos ouvi-la, Almirante Nelson.
É um fato público e notório que todo mundo sabe como foi que aconteceu a escravidão. Não se tinha salário, não se tinha comida, não se tinha nada. Então, eu fiz uma alusão ao fato histórico. Aí, agora, se querem me condenar porque eu estou pedindo um salário, que eu acho um vencimento, não é salário, um vencimento que eu acho justo, meu Deus, se assemelha. Oh, e como é que eu vou comer? Como é que eu vou beber? Como é que você vai calçar?
Na verdade, ela tem uma série de direitos. Direitos, entre aspas, direitos em letras garrafais, devido ao carro que ocupa. Ela tem carro com motorista, jatinho da FAB à disposição, não precisa se misturar com a patrulha nos aviões comerciais, cartão corporativo, imóvel funcional. Além desses benefícios, Luislinda também ganha diária no governo federal. Esse ano ela já recebeu R$ 45.098 em diária. No ano passado, R$ 26.135 de julho, quando assumiu, a dezembro em diária. Em junho desse ano, além do salário de desembargadora aposentada no Tribunal de Justiça da Bahia, Luislinda recebeu ainda 15 mil a mais, relacionados a uma vantagem vaga servidora daquele Estado. Consultado, como já disse o Emanuel na pergunta, o Palácio Planalto não se manifestou sobre o assunto até a publicação da notícia de Andreza Matais e Naira Trindade, e até agora. Eu quero citar aqui, Emanuel, se me permite, ouvinte da Rádio Eldorado, me permite.
Claro.
O último parágrafo do editorial A Escrava Que Não É Isaura, o principal editorial do Estadão de hoje. Certamente cabe-lhe o direito de postular suas pretensões salariais e dizer o que pensa. O que não cabe é fazer tais pedidos e interpretações e continuar ocupando o Ministério dos Direitos Humanos. Se o pesado cargo lhe é demais, alforrie-se. Ela é livre para isso. O que ela chama de miudezas está longe de ser miudeza. São assintosos privilégios num país de desprivilegiados. É isso mesmo. Ah, dona Luizinha Valuá é uma valorosa mulher. Ela é muito conhecida na Bahia, porque é negra e conseguiu ser desembargadora. Não há uma pesquisa histórica, mas parece ser o primeiro caso. E com isso ela ficou, quer dizer, cumprindo sua mesma, como se diz, lá no país que inspirou o seu sobrenome, né? No Brasil Oficial, que o Machado de Assis já contrapunha em crônica na imprensa no século passado ao Brasil Real, que age assim: o servidor só pensa na famosa lei da burocracia do Estado brasileiro, que é uma espécie de Pai Nosso distorcido. Vem a nós e ao vosso reino, nada. Ao se negar a tomar conhecimento desse absurdo, o Temer assume de vez a condição de chefe de governo, representante da máquina pública estróina e egoísta, e não da nação, pobre espoliada. Por isso que é tão impopular. Eu quero lembrar que o caso da Valuá não é único. Os sindicatos de representação de servidores públicos, segundo está no noticiário do Estadão hoje, vão entrar na justiça contra a medida provisória editada nesta semana, que adia o reajuste salarial deles e eleva a contribuição previdenciária da categoria. O reajuste negociado para 2018 foi postergado para 2019. Já a contribuição previdenciária subiu de 11% para 14% para quem ganha acima de R$5.000. É a confirmação da cegueira e da alienação de nosso funcionalismo fora da realidade. É o Brasil Oficial espoliando o Brasil Real. Emanuel Ponceiro Bonfim.
E me permito fazer um comentário extra aqui sobre esse tema, Neumani, tentando traçar, não sei se é possível traçar esse paralelo, mas a caneta do governo foi bem rápida ao exonerar a secretária nacional de cidadania do Ministério dos Direitos Humanos, recentemente a Flávia Piovesan, que foi exonerada do cargo em publicação do Diário Oficial da União na quarta-feira. Não se disse oficialmente que foi esse o motivo, mas a saída do cargo foi oficializada logo após críticas recentes da secretária a políticas do governo nessa área. Então,
Manuel,
diga.
Eu quero lembrar que no caso, o Palácio não tem que calar. Quem tinha que calar era Valuá, né? O Bernardo Melo Franco fala isso no artigo dele da Folha. Hoje é verdade. Cala a boca, Valuá! A mulher tem um despejo, um monte de besteira, e agora ainda você é acusada de racista porque ela é negra?
É um absurdo, tem toda a razão, né, Mani? Mudar um pouquinho de assunto, vamos falar aqui da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que defendeu que o Supremo Tribunal Federal mantenha a decisão de prisão após segunda instância. O que você acha disso, hein, Neumani?
A Dodge disse, Emanuel, que caso a Corte decida rever o tema, a pena será a perda de credibilidade nas instituições. Assino embaixo. Ela disse também que a nossa agenda mais recente deve incluir a luta pelo fim da impunidade. Tem toda a razão. Para isso é necessário defender no Supremo o início da execução da pena quando esgotado o duplo grau de jurisdição com a condenação do réu pelo tribunal intermediário. Ela certamente vai falar isso lá no plenário do Supremo. Não vai fluir, porque os votos já estão definidos contra. O que pode fluir é a Carmen Lúcia não botar essa votação como ela chegou até a me prometer pessoalmente. Agora a Carmen Lúcia mudou tanto, né? Em outubro do ano passado, o Supremo determinou que é constitucional a execução de pena após a segunda instância. Mas esse ano, Gilmar Mendes, sempre Gilmar Mendes e Celso de Mello, já indicaram que a Corte pode rever a decisão. E porque já tem maioria os que seguem Marco Aurélio Mello, de que não deve esperar pelo menos até o Superior Tribunal de Justiça, como quer o ministro Dias Toffoli, advogado-geral da União nos governos do PT. Eu já havia manifestado aqui, mesmo perante esse microfone, que Dodge não seria serviçal que o Planalto espera, só porque foi indicado por Temer por especial preferência do primeiro amigo Gilmar Mendes. Por falar em Gilmar, o maior alvo de seus impropérios, o ex-procurador-geral Rodrigo Janot, disse em entrevista à CNN em espanhol que já é possível ver um fim da Operação Lava Jato, que as investigações chegaram à cabeça da organização criminosa. Quem é a cabeça? Quem é a cabeça? Toca aí, Almirante Nelson.
Chegamos até o fundo. Se pode ver já o fim. Chegamos à cabeça da organização criminal. E toda a organização criminal hoje está desvendada. A luz, se isso é a luz, que é o melhor desinfetante sobre essa organização criminal.
Antigamente, quando eu era mais novo, eu era chamado de cabeção, mas eu não sou o cabeção da organização criminosa, mas eu gostou do portunhol do Janot. Ele também afirmou que a Lava Jato pertence à sociedade brasileira e aos países que foram afetados por atos de corrupção de nossas empresas. É mais um sinal de que o acordão para estancar a sangria da Lava Jato, vou dizer de Romero Jucá, o caju da Odebrecht, está tendo um efeito nada positivo, Emanuel Bonfim.
Esse portunhol lembra o do Vanderlei Luxemburgo no Real Madrid, lembra não, o Neumann?
Ah, mas é uma beleza. O professor falava um espanhol digno de Miguel de Cervantes.
Neumann, um dia após ajuizar uma interpelação no Supremo Tribunal Federal contra o ministro da Justiça, Torquato Jardim, governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, voltou a criticá-lo e disse que as ilações feitas por ele sobre a Polícia do Rio não ajudam em nada. Afinal, Neumann, ele tem autoridade moral para sustentar essa polêmica?
Sabe o que, é que ele diz, Emanuel? Se ele tem essas informações, que apure. De fato, o Pezão tem razão nesse ponto. O ministro é o chefe da Polícia Federal, manda a Polícia Federal apurar e ele vem a público dizer que comandante recebe ordens de que bandido, né? Na sexta-feira de 31, o ministro acusou políticos e comandantes, na verdade deputados estaduais lá da Assembleia e comandantes de batalhões da PM do Rio, se associarem ao crime organizado. Também afirmou que o governador fluminense e o secretário de Segurança, Roberto Sá, não tem controle sobre a PM. Foi um fuzuê, rapaz, um fuá. O Pezão reafirmou sua confiança no trabalho de Salles, descartou a substituição, reuniu os coronéis, bajulou os coronéis. Enquanto Pezão e Salles se solidarizam com a polícia, que não controlam mesmo, o ministro fica no cargo, não pede demissão, não indica nenhum fato novo a respeito. Mas aí o presidente da Câmara, em seu périplo de orações na Terra Santa, no cemitério de Pistoia, lá no Café Brasileirinho, em Lisboa, mandou declarações de paz. Ele disse que, o Rodrigo Maia disse que criticou a generalização feita pelo ministro da Justiça. Não pediu a cabeça dele, tá certo? Bom, então tá certo, ele está falando isso. Ele contou que se há informações dentro do Ministério da Justiça sobre a associação de PMs de alta patente com crime organizado, primeiro sejam apresentadas provas e adotadas ações para punir os envolvidos. As declarações do Torquato Jardim causaram mal-estar no governo. E a orientação é para que se evite polêmica. A solução do Temer é calar sempre. Calar. O Temer é o que se... Não sei, é um vagão, né? Isso é um vagão, né? Esse é o tipo do caso em que ninguém tem razão. O ministro diria mesmo que dá os nomes aos bois, então sair do curral, assinando a carta de demissão. Pezão, sai Maia, não tem o direito de tentar se aproveitar do brilho bastante duvidoso da PM deles para tentar esconder o sol com a peneira da responsabilidade do grupo político de que fazem parte na tragédia da Rocinha, que já virou a tragédia do Rio e que pode virar a tragédia do Brasil. Aliás, o Brasil Real só tem mais notícias, viu? O Jornal Nacional divulgou ontem cenas filmadas no Globocop mostrando traficantes empunhando fuzis militares num baile funk. Um desafio à lei inócua em que o governo federal transformou agora, recentemente, o porte de armas militares em crime hediondo. O mais grave O mais grave é que hoje está na primeira página dos jornais, é que o menino Vitor Gabriel, de 3 anos, foi atingido por uma bala perdida quando brincava na sala de casa em São João do Meriti, na segunda-feira, e ontem teve morte cerebral no Hospital da Posse, em Nova Iguaçu. Ou seja, o abismo entre o Brasil real e oficial se mede nas covas que enterram um menino e que enterram os 114 policiais e os, sei lá, os 800 que os policiais mataram no Rio de Janeiro e que continuam matando e morrendo no Brasil. Emanuel Bonfim.
Neumann, o ex-ministro Gedel Vieira Lima, do PMDB, pediu ao Supremo Tribunal Federal, quarta-feira, que seja revelado o número de telefone utilizado para fazer a denúncia anônima sobre o bunker de R$51 milhões atribuídos a ele. As fotos todos nós já vimos, estarrecedoras, né, daquela montanha de dinheiro. Qual é o limite da cara de pau dessa gente, hein, Neumann?
A montanha de dinheiro, viu, foi encontrada em malas, mochilas e caixas, num apartamento em Salvador. O montante, o maior volume de dinheiro, viu, já apreendido pela Polícia Federal na história, em que foram encontradas impressões digitais do PMDB, estava num apartamento da capital baiana, a pouco de mais de 1 quilômetro de sua casa, ali, a caminhada a pé. É, ele está meio gordinho, precisava caminhar mais, podia ir lá, pegar um dinheirinho, voltar para casa, voltar, devolver, né? A Polícia Federal descobriu o tesouro por meio de uma denúncia anônima. Gedel é investigado por lavagem de dinheiro. Alvo de inquérito por esse tipo de crime, ele foi preso pela segunda vez no dia 8 de setembro no âmbito da Operação Tesouro Perdido. Ele antes já havia sido encarcerado em 3 de julho por obstrução de justiça, crime pelo qual ele é denunciado pela Procuradoria e respondido em regime de domiciliar graças à leniência dos nossos tribunais, né? Quando apareceu o apartamento, rapaz, a desfaçatez dessa tal crime do PMDB não tem limite. Depois que seu advogado disse que não bastam impressões digitais para caracterizar a relação dele, o homem de confiança do Temer, que dizem que até hoje manda lá no Palácio, com o dinheiro, ele quer saber quem o denunciou. Primeiro, ele deve se receber lá na cadeia, dicionário, não. Denúncia anônima. Quer dizer que a pessoa que foi denunciada não foi identificada. Será que ele quer que a polícia faça uma investigação para descobrir quem fez a denúncia anônima? O Emanuel, esses caras não têm limite mesmo. O próximo passo vai ser pedir licença para contratar um pistoleiro para matar o infeliz das costas roupas, como se diz lá na Bahia. O cinismo de Gedel só nos lembra que da acusada Orcrim lá do Planalto, 3 estão presos. Um em o próprio Gedel e Henrique Eduardo Alves. Um está em prisão domiciliar, é o homem da mala, Rodrigo da Rocha Lourdes. Eu já vou logo dizendo que é o homem da mala, que o Raíssa vive de mim lembrando isso. E eu quero lembrar você, viu, Emanuel? Rodrigo da Rocha Lourdes é o homem da mala, da pizzaria Camelo, da piada pronta. 3 estão no palácio mandando no país, como representantes do Brasil oficial. Temer, Moreira e Padilha. Não é propriamente o motivo de nós, seguindo o Afonso Celso, usufanarmos de nossa pátria, Emanuel Ponciano Bonfim.
Para a gente encerrar hoje, Neumann, vamos falar da Oi. Você sempre acompanha esse noticiário e é importante, o nosso ouvinte gosta de estar junto contigo. A China Telecom, uma das maiores empresas de telecomunicações do mundo, mostrou em reuniões com o governo que pode aportar até R$20 bilhões na Oi. Isso vai evitar a falência da chamada Telegang, Neumann?
Essa é uma notícia que foi dada pelo Globo hoje. Eu ainda não vi o jornal, mas já vi aqui no portal do Globo, né? E de acordo com uma fonte do jornal, a companhia chinesa informou a intenção de investir na Telecarioca, na Telegang, na Tele Verde e Amarela, ao participar de reuniões na Agência Nacional de Telecomunicações e na Advocacia Geral da União anteontem. Com esse volume de recursos, a chinesa poderá ter até 70% das ações da Oi. Isso é tudo para inglês ver, né, Emanuel? Os chineses estão dispostos a colocar 20 bilhões numa empresa que deve 65 bilhões na praia. Ou seja, mais do que tem. Mais do que o dobro do que tem, né? Do que deve. É uma história que não fecha. Aliás, 20 bilhões, que é o que os chineses prometem aportar, é o que a antiga Tele Verde Amarela deve à União, ou seja, a nós. Só é possível se alguém pagar essa conta. O candidato a pagar a conta, sabe quem é? Quem? É você, bichão. É isso aí, você. Sou eu, o Nelson Volta, Camila Tulis. Ou seja, a viúva. A viúva para viabilizar um negócio da China. Se a empresa chinesa colocar 20 bilhões na Oi, recebe o quê em troca, Manuel? O direito de ter, de pagar mais 50 bilhões em dívida? Logo, não é esse o negócio, tá certo? Alguém tem que pagar a conta. Se depender de Kassab, Juarez Quadros, e apesar de negar, de se envergonhar disso, Baleia Rossi, seremos nós. Você duvida? Eu não. Pois é. É, ontem, o meu amigo Flávio José, sanfoneiro lá de Monteiro, interior da Paraíba, nosso sanfoneiro vivo em ação no Nordeste, me mandou um clipe do Moacir Franco cantando uma música chamada República Federativa do Bandido. Eu liguei pro Moacir, que é meu amigo, e pedi licença para usar o clipe. Ele disse, não, já tá rolando aí na internet, é um clipe provisório, mas tá rolando, eu assumi, né? Vai fazer o quê, né? Vamos pedir aí ao Almirante Nelson para tocar esse clipe aí, graças à ajuda do nosso Moacir Biasi.
Tenta adivinhar aí de onde eu venho, que país maravilhoso que eu tenho, onde se resolve tudo na bala, e o tesouro nacional tá na mala, onde o governo ensina a preguiça, onde ser ladrão agora é premissa. República Federativa do Bandido.
Vamos contar, Emanuel?
Vamos lá.
Você prefere contar ou chorar, Emanuel?
Melhor contar, né? O fim de semana tá chegando, né, Neumoni? É três.
É dois.
É um.
Em pé, feliz fim de semana pra vocês todos, ouvintes da Eldorado.
O rio é só para carregar o lixo. Melhor seria a gente ser mais um bicho. Meu anjo tá andando em carro blindado. O medo é quem governa o povo.